Entrevista.
Cerca de 81 mil brasileiros começaram a se tratar contra o HIV e AIDS no ano passado. O número representa um recorde, um aumento de 13% se comparado a 2014. Eu converso agora com o Dr. Mauro Scherter. Ele é pesquisador, investigador, o principal do projeto Praça 15 da UFRJ. Bom dia, Dr. Mauro.
Bom dia, Dilan. Só que na conversão você promoveu, nós somos projeto Praça 11, não 15.
Ah, gente,
vamos aumentar um pouquinho.
Aumentamos quatro níveis.
Quatro níveis.
Então, o projeto Praça 11.
Exato.
Eu gostaria que a gente começasse fazendo uma avaliação. Ao mesmo tempo que a gente pensa, bom, são 81 mil que começam a se tratar, pode ser um fato positivo. Mas, ao mesmo tempo, é uma quantidade muito grande de pessoas que continuam contaminadas ou se contaminando a cada ano pelo HIV. Qual é a avaliação real que a gente pode fazer?
Eu concordo inteiramente com a sua avaliação, acho ela perfeita. São no mínimo duas coisas distintas. Uma é o fato que a política de início de tratamento mudou. As recomendações para tratamento mudaram mundo afora. Quer dizer, nem todo mundo com HIV tinha indicação de tratamento.
Sim.
Se esperava um determinado grau de imunodeficiência causada pelo vírus para tratar. A política mudou e hoje em dia há certas. Não é unânime essa opinião, mas a recomendação brasileira é que toda e qualquer pessoa diagnosticada com a infecção pelo HIV seja tratada. Então ampliou-se o horizonte de pessoas a serem tratadas. Isso é uma razão de aumento. A outra razão é que o número de pessoas infectadas realmente vem aumentando, em especial nas faixas etárias mais jovens. Então, isso não é um fenômeno unicamente brasileiro. Tirando poucas cidades em países desenvolvidos, no mundo inteiro o número de infecções continua a crescer.
Houve uma curva, doutor Mauro, para que se chegasse a essa população mais jovem contraindo o HIV? Ou essa era uma realidade já antiga?
O que se atribui é que essa população mais jovem, ela não viu aquela devastação de pessoas morrendo como foi a população que era jovem nos anos 90.
Sim. E ainda houve a melhoria no tratamento, quer dizer, o tratamento passou a ser mais eficaz?
O tratamento é inteiramente eficaz hoje em dia. Quer dizer, há um mito que não é mais verdadeiro, de quem tem HIV tem que tomar um número enorme de comprimidos por dia, que os comprimidos são muito mal tolerados, tem muitos efeitos colaterais. Isso não é verdade. O tratamento do HIV é um tratamento extremamente simples. Uma pessoa que tem HIV toma um, dois ou três comprimidos no máximo ao dia, são extremamente bem tolerados. Hoje em dia, ter HIV não estou fazendo minimizando, mas do ponto de vista de tratamento, é uma das infecções mais simples de tratar. Então, dentro disso, as pessoas, e como as pessoas não morrem mais de infecção pelo HIV, inclusive, quer dizer, em países desenvolvidos, por exemplo, na Inglaterra, a expectativa de vida de uma pessoa com HIV, de um homem com HIV, é maior que do homem sem HIV.
Mas como que pode ser maior?
Por um motivo simples, é que o homem sem HIV não vai a médico. Você pode pensar em você mesmo, todos os homens amigos seus.
Sim.
Você, homem, só vai a médico quando tem uma coisa específica, trata aquela coisa e nem volta, nem toma até o fim o remédio. Melhorou, não vai mais.
É verdade, homem, em geral é verdade.
É verdade. Quantos homens você conhece que fizeram densitometria óssea e sabem que tem osteopenia ou osteoporose? Nenhum. Homem com HIV faz esse acompanhamento. E por fazer esse acompanhamento, ele faz a medicina preventiva. A mulher com HIV na Inglaterra tem a mesma expectativa de vida que a mulher sem HIV. Porque a mulher, mundo afora, já vai ao médico. Ela, por causa do tal do preventivo, ela atende ao médico com alguma frequência.
Sim.
Então a medicina preventiva associada ao tratamento do HIV, a mulher normalmente já faz.
É verdade. Agora, doutor Mauro, a gente está nesse período agora pré-carnaval. Aqui no Rio, na verdade, o carnaval já começou. Esse é sempre um período especial das campanhas com relação ao HIV, ao combate ao HIV. Qual a avaliação que o senhor faz das campanhas que estão aí em andamento?
eu acho muito fracas. E eu tenho, uma coisa que as campanhas, elas têm um poder limitado, né?
Sim.
E não adianta ser campanha, é um exemplo dado, não estou fazendo propaganda nenhuma aqui do fato, né? Você ouve falar de Coca-Cola todo santo dia.
Você
nasceu sabendo que Coca-Cola é Coca-Cola. Agora você é bombardeado com a propaganda da Coca-Cola para você não esquecer da Coca-Cola. Então não adianta você ter campanha. E tomar refrigerante é uma coisa que você pode parar e pensar. Um jovem, principalmente, que está no carnaval, está na rua, bebeu uma coisa, se acha uma coisa, você não vai parar e pensar, né? Ele é muito mais difícil para dizer, opa, tem que pensar, a camisinha, deixei, quer dizer, vou buscar, comprar uma camisinha. Então tem que ser uma coisa, isso é natural. Ele tem que pensar, tem que ser reflexo. Não sai de casa sem camisinha. Não transa sem camisinha. Isso não é uma campanha feita na festa que vai tornar um ato reflexo, né? Uma coisa que faz parte da atitude comum da pessoa.
Tem que ter um condicionamento já estabelecido.
A palavra essa que faltou, condicionamento. Ela tem que estar condicionada, exatamente isso. Isso se faz com um anúncio na véspera do carnaval.
É verdade.
E mesmo isso tem um poder limitado. Mundo afora, como ele disse, mesmo na Inglaterra, para um país desenvolvido, em que as pessoas têm acesso a tratamento gratuito, em que as pessoas têm conhecimento, na população homossexual masculina, continua aumentando. Na população homossexual masculina de Paris, a incidência é mais alta do que aqui no Brasil.
Nossa. E não se pode dizer que faltaria, talvez, ou se pode, que falta informação também lá?
Não, não, não. Yeah. Simplesmente é difícil controlar mesmo. Que, enquanto a gente não tiver uma vacina, ou agora tem uma esperança que por si só não vai resolver, mas ajuda, que é a tal profilaxia pré-exposição, que é o uso de pessoas que tomem remédio constantemente para evitar que se infectem.
Sim, sim.
E tem vantagens e desvantagens, como tudo.
Entendi. Doutor Mauro Scherter, agora eu vou acertar. Ele é pesquisador, idealizador do projeto Praça 11, da UFRJ.
Obrigado
pela atenção, bom dia.
Obrigado a você pela oportunidade. Olá.